CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, muito boa tarde para você, são 2:05 em João Pessoa, semana começando, ah que delícia, que sol hein, que calor que tá fazendo em nossa cidade.
Ai, ai, ai.
É verdade, a partir de agora até as 3 da tarde tem CBN Esporte Clube para você, tem novidades, Botafogo tem hoje coletiva com o técnico Christian de Souza, que chega para começar então os trabalhos de pré-temporada lá no CT da Maravilha do Contorno. A gente vai falar também do mercado da bola. Isso! Quem é que está chegando, anunciados aí nos clubes no fim de semana? Tem gente que está com quase 3 times já, de tanto número, não? Vou te contar o negócio, é sério. É, tivemos a abertura da 3ª divisão. O FEMAR venceu o Serrano no último sábado, hein? E a gente vai trazer detalhes aqui para você. Tivemos o vôlei de praia com o circuito aberto e também o top 12 do circuito brasileiro de vôlei de praia neste fim de semana. Final inédita em João Pessoa com duplas paraibanas. É isso. Melhor para André Stein e George Vanderlei, que venceram por 2-7-1. Vitor Felipe e Renato Andrew na arena montada ali na praia de Cabo Branco, Tambaú, na divisa, né? Não sei por que o pessoal faz isso com a gente, sabia? Porque monta a arena exatamente na divisa. É ou não é? Complica a vida de quem faz a notícia. Que a gente nem diz que pode ser Tambaú, nem pode ser que tá no meio. É ou não é? Então, faz alguns metrinhos ou pra esquerda ou pra direita que resolve a nossa vida. Tá bom assim? Na próxima, né? Lembrando que quarta-feira começa o circuito mundial e hoje começou o circuito Sub-21, circuito brasileiro Sub-21. E o circuito mundial começa na quarta-feira com as melhores duplas do planeta por aqui, inclusive duplas nossas, é do CT Cangaço, aqui de João Pessoa, é isso aí, também no circuito brasileiro, aliás, circuito mundial de vôlei de praia a partir da quarta-feira, tá legal? É, tivemos paraibanos medalhando aí no Parapan, isso, paraibano aliás, né? E primeiros jogos aí do futebol de 5, do goalball também, Brasil atropelando os adversários nos jogos parapan-americanos do Chile, lá em Santiago, tititilelele. E ele está conosco, Matheus Aquino, o nosso menino prodígio.
Oi, Caco Marques,
boa tarde. Tudo bem com você?
Tudo na paz.
Como é que foi o fim de semana?
Quente, de muito calor, né? Quente, inclusive, né? Tá tão quente que eu vi sombra pegando sombra.
Tivemos o início da Taça da Imprensa. Opa. Com a Rede Paraíba jogando no último sábado. Né? Primeiro contra o pessoal da União, né?
Positivo.
E depois o pessoal da Arapuã.
Da Arapuã, exatamente.
Dois empates. 1-1, 0-0.
E quero destacar aqui que o primeiro jogo, o segundo tempo inteiro com um a menos
do primeiro jogo.
Isso, nosso querido Felipe Costa foi expulso.
Eu tô sabendo.
E no
inclusive,
segundo
ele se
jogo,
nas redes sociais, né?
Nós enfrentamos até então o melhor time, é importante valorizar, né? Elogiar o que deve ser elogiado.
Sim, no segundo jogo.
Isso. E aí fizemos um desempenho tático perfeito.
Perfeito.
Taticamente
Cadu
foi
do meio, foi pra lateral, aquela coisa toda.
Foi, Cadu saiu do meio, foi pra lateral.
Agora, a preleção do Danilo Alves é coisa de dar medo.
É, né? Bom dia,
Exatamente. Eu não entro em campo depois de uma preleção daquela, porque eu tenho medo de errar o passe.
Não, mas foi bonito. E foi da alma. Sabe um negócio que vem de dentro? Nada digitado, nada de chat GPT, vem de dentro, do fundo. Foi bonito, foi um grande discurso.
Ai, ai. Pois é. Muito bem, antes que eu fale bobagem aqui, vamos seguir com o seu CBN Esporte Clube nesta segunda-feira, que tá só começando. Marcos Cunha. Ah, antes de falar... colocar a vinhetinha, deixa eu falar no telefone, né? 981-32-4088, 981-32-4088, esse é o nosso WhatsApp para você mandar mensagem de texto, de áudio, curtinhas, tá bom, gente? Curtinhas para todo mundo participar nesta segunda-feira. Agora sim, CBN Esporte Clube tá só começando.
Destaques do dia.
Bom, o destaque de hoje é que daqui a pouco tem apresentação na Maravilha do Contorno, né? Daqui a pouquinho mesmo, às 14h30, coletiva com a apresentação do novo técnico do Belo, Christian de Souza. Inclusive com o pontapé inicial da pré-temporada do Botafogo também. Hoje, né? Na quinta-feira, dia 23, já tem o arbitral, vale lembrar disso, né? 2024. 10 clubes aí vão se reunir em um hotel aqui de João Pessoa, tá? Para definir fórmula de disputa, condições, enfim, início de campeonato, aquela coisa toda que você já sabe. E é isso, expectativa para o meu querido menino prodígio sobre essa coletiva do Christian de Souza. É aquelas boas-vindas, né? É. Apenas, né?
Apresentação, né?
Vou colocar o cartão de visitas dele aí para todo
exatamente.
Mundo.
Exatamente. A primeira coisa que o Christian de Souza vai fazer, inevitavelmente, é o que você disse agora, apresentar as credenciais ao torcedor, né? O torcedor não conhece o Christian de Souza. O torcedor precisa saber quem é o meu novo técnico, né? O técnico do meu clube, né? Eu acho que é isso que ele vai fazer. Se apresentar, dizer as suas últimas passagens e, acima de tudo, o que é que ele vai fazer no Botafogo. O que é que ele espera, o que é que ele vai implantar, se já está conversando com os seus jogadores. Esse primeiro contato com o torcedor deve ser a tônica da coletiva de hoje, né? Eu digo e repito, estou com boas expectativas para o Botafogo. Eu acho que o torcedor precisa dar um crédito ao seu novo técnico, né? Que não é conhecido na Paraíba, quem dirá no futebol nordestino também, de modo geral. Mas eu daria um crédito. Ele vem de bons trabalhos, é um técnico da nova safra, eu acho que pode dar muito certo aí no Belo.
Aliás, o elenco que está sendo montado também é um elenco, talvez o torcedor não conheça na sua maioria, né? Os jogadores que estão a chegar aí no CT da Maravilha do Contorno. Mas é que aquela velha história. Se o time der liga, né? Resolve a rapadura tranquilamente.
Fato, é fato. E aí o Botafogo, ele demorou um pouquinho a iniciar o seu planejamento, né? Vamos lembrar que o Botafogo, ele é o clube paraibano que jogou mais tempo, até porque ele foi pro quadrangular da Série C, e aí ele tirou algumas semaninhas de folga, né? Iniciou o seu planejamento, mas rapidamente contratou boas peças, vai montando o elenco para a próxima temporada e já tem um número interessante de jogadores, né? Algumas renovações, tem três que eu disse que renovaram, semana passada ainda não foram anunciados, mas já tem esses três renovados. O Bismarck continua, até porque, vamos lembrar, ele está no departamento médico, e, portanto, um clube não pode rescindir um contrato com um jogador lesionado.
Sim.
E tem o Pipico, né? Fora esses, mas os outros foram contratados. Expectativas boas pro Belo.
É isso.
Cabra bom!
É ele, o menino prodígio, o Matheus Aquino aqui.
Potência.
Um bocado. Inclusive, o nosso outro prodígio, Iaco Lopes, está a caminho da CT na Maravilha do Contorno para participar, né, desta entrevista coletiva. E se houver possibilidade, preste atenção, se houver possibilidade, a gente entra com o Iaco ao vivo lá da Maravilha do Contorno.
Nossa, lateral
com essa entrevista. Lateral esquerda é da Rede Paraíba?
Positivo.
Cocó, joga bem na esquerda?
Cocó tá jogando bem.
Muito bem. Tem que subir, apoiar, né, voltar para defender.
Você sabe que o outro da posição é nosso amigo Luciano, né?
É, o Luciano
daqui
Cabral.
Da CBL.
Muito bem.
Estamos bem servidos em laterais.
Exatamente. Ok.
Eita. Vamos fazer o seguinte, vamos falar do mercado da bola. Isso, fim de semana movimentado no mercado da bola, com os clubes anunciando aí mais peças para a temporada 2024. E Juliana Bandeira tem as informações pra gente.
Boa tarde, Kakovski. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aí o CBN Esporte Clube. Já desejo de antemão aí uma excelente semana para todo mundo. Simbora falar do mercado da bola, né? Que tá muito on. No Serra Branca, 4 novos jogadores foram anunciados. O primeiro deles é o volante Anderson Paulista, de 25 anos, que estava no Afogados de Pernambuco. O lateral esquerdo, Felipe Ramon, de 30 anos, também foi anunciado pelo Carcará. Ele foi campeão paraibano pelo Campinense, aliás, bicampeão pelo Campinense. Ainda teve o anúncio do goleiro Everton, de 24 anos. Ele vem do Vitória das Tabocas, lá de Pernambuco. E, por fim, ainda teve o Biel Potiguar, também confirmado no elenco do Carcará. Ele já foi campeão pela Série D no Amazonas. Bom, no 13 também teve anúncio, o lateral esquerdo Rubens Carvalho, que estava no Andraus do Paraná, chega para reforçar o Galo, lembrando que torcida 13ana, no dia 4 de dezembro, vai rolar a apresentação de todo o elenco do Galo em uma churrascaria lá de Campina Grande. Lembrando que o 13 já anunciou 23 jogadores para a temporada 2024. No Dino também teve anúncio, o centroavante Diego Ceará foi um desses anunciados no fim de semana, tem 30 anos e estava no Afogados de Ingazeira, onde marcou 10 gols em 11 jogos. Também teve passagem pelo 13, o Diego Ceará. Além dele, o Souza também anunciou o lateral esquerdo Jackson Santos, que estava lá no Flamengo de Pernambuco, Mas atenção, o Jackson já jogou aqui na Paraíba pelo Alto Esporte. É isso, a gente segue acompanhando o mercado da bola, os elencos seguem se reforçando para o Campeonato Paraibano de 2024, lembrando que já temos o arbitral para esta quinta-feira. Os 10 dirigentes dos clubes que vão participar da primeira divisão já devem se reunir no hotel aqui na orla da capital, justamente para definir tabela e regulamento do Paraibano 2024. A gente segue atento para trazer as informações aqui para o ouvinte CBN. Com informações do mercado da bola do futebol paraibano, Juliana Bandeira para o CBN Esporte Clube.
Valeu, Jucovinha. Obrigado aí pelas informações, trazendo aí o mercado da bola. Tem gente que tá com quase dois times já.
Opa!
Lá. Desse jeito, daqui a pouco vai chegar o Paraibano com reserva, time A, B, C, D, ou não é?
Pra jogar as quatro divisões do futebol brasileiro, né?
É.
O Serra Branca é anunciando mais nomes conhecidos, como o Felipe Ramon, que teve uma trajetória interessante aqui na Paraíba, inclusive jogou no ano passado no Campinense, bicampeão paraibano. Até aqui, pra mim, parece ser o time com um elenco um pouquinho mais consolidado, até pelo fato de ter nomes mais conhecidos. Quando a gente falar de Serra Branca, vai lembrar do Anderson Paraíba, que fez uma grande Copa do Nordeste pelo Belo. Vai lembrar do Marcelo Toscano, nome conhecido do futebol mineiro. Agora o Felipe Ramon, por exemplo. E o técnico Ranieri Ribeiro. Mas os times realmente estão contratando e contratando bastante. Mas é o que eu falei aqui pra você em off. Aí quando chega o paraibano, que vai para as competições nacionais, aí muda. Sai 20, entra mais 15. Sai 30, entra mais 40. É assim. É o vai-vem do futebol paraibano.
Não é questão também de, por exemplo, na primeira parte, ou no primeiro trimestre, pelo menos, do ano, né? É um elenco mais barato, digamos assim, que a folha seja mais barata. E depois começa a reforçar, entrar jogadores mais cascudos, que têm mais experiência em campeonato brasileiro, em campeonatos nacionais, das subdivisões, né? Série C, Série D, enfim. Não seria isso, essa mudança em avalanche que acontece depois do Paraibano, ou pelo menos no fim do Paraibano?
É possível que seja, Caco. Assim, eu acho um pouquinho difícil cravar, porque, por exemplo, os clubes que estão contratando agora, eles estão disputando jogadores com vários clubes, com vários estados diferentes.
Sim.
Ah, o clube
todo,
do...
E todo mundo quase na mesma situação.
Todo mundo quase na mesma situação. Então, o passe do jogador geralmente sobe, né? Então, eu acho que para essa parte da janela eu acho mais complicada. A primeira janela, que é quando vem os estaduais. A segunda parte, que é quando entra os campeonatos nacionais, a concorrência também é grande, né? Porque vai ter time que vai jogar a Série D, vai ter time que vai jogar a Série C, como por exemplo o Botafogo. Terminou o paraibano, reformulou seu elenco inteiro. Então talvez suba o passe, talvez diminua, eu acho difícil cravar. Até porque o mercado, não somente do futebol, o mercado de modo geral, ele é muito volátil, né?
E aí normalmente o jogador que tem mais qualidade técnica nessa transação aí de transação e transição, né, de estadual para nacional, o jogador que tem mais qualidade técnica custa mais.
Ah,
né?
Sem sombra de
precisa
dúvidas.
Mexer mais no bolso.
Sim. E se ele se destaca no estadual, vem o mercado exterior também. O Anderson Paraíba, ele saiu do Botafogo para ir para a Arábia, por exemplo. Aliás, para o Remo, depois foi para a Arábia.
Isso.
Então tem muito isso. O mercado exterior também fica muito de olho nessas competições.
Exatamente. Está aí o menino prodígio dando também sua palavra a respeito dessas transações.
Cabra bom.
Menino bom. O Wagner, inclusive, fez uma pergunta, seu Wagner. Fez uma pergunta sobre... Fale, seu Wagner, fale.
Opinião de você, Pipica é o jogador mais conhecido que vai jogar o paraibano?
Pipica é o jogador mais conhecido que vai jogar o paraibano?
Pro futebol nordestino, sim. Mas eu acho que pro nacional, até agora, título de hoje é Marcelo Toscano.
Aliás, tu viu o cordão de ouro do homem?
Opa!
Brincadeira, hein?
Gigante.
Eu não consigo nem levantar o pescoço com o cordão daquele.
Não, aquilo ali é grande, viu?
É grande, né?
Opa, ali é Emicida, né? Quem usa aquilo ali é Emicida.
Essa
turma aqui, Jubala. Quem...
Tu tá acostumado com isso aqui, não. Tá acostumado, não.
É grande, viu? Normal, né? O cara jogou Série A por muitos anos, aí ganhou muita grana.
Ah,
né?
Exatamente.
Tá bem de vida, né?
Tá com o boi na sombra, né? Assim, tá com o boi na sombra, né? De boa. É, né? Tem aquela nave.
Tem aquela nave. Qual é a sua nave? Já rezou contra a Ave Maria na boca do maraca?
Exatamente. E grande W9, abraço, hein?
Valeu.
Está. Abraço pra ele. Quem tá com a gente aqui é o Renato, nosso embaixador de Patos, né? Mandando mensagem, mandando boa tarde pra gente. A partir de amanhã vocês podem anunciar o elenco do Nacional de Patos.
Aí,
Nacional de Patos, hora, né? Vai começar a mostrar, então, as armas que tem para a temporada de 2024 no Sertão. O Nacional que ganhou mais dois concorrentes, né? Além do Souza, que já era nessa temporada, já estava no Campeonato Paraibano, vem aí o Atlético de Cajazeiras, que voltou à elite, vencendo a segunda divisão nessa temporada. E também o Pombal.
Agora você sabe, Caco, que para os times do Sertão é excelente. Porque são 10 clubes, 4 sertanejos. Sim. Então, o trajeto deles não vai ser grande. Você tem ali...
Tá todo mundo na mesma área.
Todo mundo no mesmo lugar. Souza, Cajazeiras, Pombal e Patos. Então, ali é um raio de 120 quilômetros, mais ou menos, por aí, né? Então, eles não vão se locomover muito. Não vai ter, muitas vezes, vindo aqui para a capital, por exemplo.
O Autosport caiu. Acho que menos, hein?
Então, o Autosport, que era de João Pessoa, caiu.
Isso.
Aí você anda menos para a capital. Então...
Tem dois times da capital, né? CSP e Botafogo.
Isso. Né? Aí três em Campina Grande.
Campinense,
Três em Serra Branca. São Paulo Cristal, incluindo o Espírito Santo.
Isso.
E aqui já foram 6, né? E os 4 sertanejos.
Isso.
Então o trajeto, o desgaste vai ser muito menor para eles.
É, a não ser quando tiver que vir jogar em Campina, né? Ou até mesmo contra o CSP e Botafogo aqui na capital, né? É, o Ari Evandro tá aqui, tá sempre na escuta, torcendo pelo Vasco. Eita, ele e o Cabral, Ana. Ele e o Cabral, na quarta-feira o Vasco pega o Cruzeiro, né? Jogo atrasado, deixa eu ver.
E não é da Série B, viu, turma? É o jogo da Série A.
Exatamente, são os dois que vieram, né, da Série B do ano passado.
Exatamente.
Rodada 33, jogo atrasado da rodada 33, quarta-feira tem Cruzeiro e Vasco na Arena Mineirão.
Duelo de desesperados.
Se bem que o Vasco tá mais tranquilo, né? O Vasco, deu uma respirada. Os dois estão ali na beira do abismo, né?
É verdade.
40 pontos os dois, com as costas no Z4.
É. O Cruzeiro, inclusive, ganhou do Fortaleza agora. Fortaleza que depois da Sul-Americana, queda, viu?
Deu uma queda. Quem mais está com a gente aqui mandando mensagem? O seu Aderson Machado, cada dia, manda uma foto melhor. E de um ambiente melhor. Ele está aqui, acho que é um açude. Não sei, é um açude, algum lugar aqui. Ele botou a frase aqui. Amigos, estou em algum lugar do planeta. Aderson Machado. Tá lá, ó. Que foto sensacional. Já deu um mergulho, né? Já deu uma forrada ali no telhado. Tá molhado, né? Mas não deixa os seus fones aqui sem fios. Esses fones aqui, absolute headphones, que são importados.
Pô, num calor desse, um calor banhozinho desse de açude agora é qualidade.
O François, Monsieur François, pede alguma novidade do CSP?
Oui?
Do CSP.
Tem novidade
do CSP.
Tem.
Qual a novidade do CSP para o Monsieur François?
Deixa eu abrir aqui a internet e colaborar, né? José Carlos do Amaral, lembra dele?
Sim.
É o novo auxiliar do CSP. Ele passou por Sport, Atlético Goianiense, Fortaleza e Vitória, além de dois clubes peruanos, e agora será o auxiliar do Centro Esportivo.
Auxiliar Paraibano. Porque o Josivaldo não larga a rapadura.
Opa,
não. Não quer saber.
O moral.
Exatamente. Um abraço para ele, inclusive, aqui. Tem o pessoal mandando mensagem aqui. Gente, tá chegando mensagem acima de 40 segundos. Ajuda a gente, tá? Ajuda a gente pra gente poder mandar mensagem aqui. Lúcio Castanha, pelo 981-324088, nosso WhatsApp. Tá aqui dizendo assim, boa tarde a todos. A diretoria do Botafogo tem que deixar de ser amadora, tá falando aqui. Ver o Criciúma da Série C agora na Série A. Vergonha para um time que está há 12 anos, 11 anos na verdade, né? 11 anos na Série C. Aí faz as críticas à diretoria e tudo mais. Acredita que ano que vem é outro fracasso. Tá pessimista, hein, seu Lúcio? Tá no pessimismo é geral,
né? Estamos falando de uma década, né?
Exatamente.
É complicado. Eu entendo a cabeça do torcedor.
Eu entendo a cabeça do torcedor, mas eu ainda tenho aquela velha frase do otimista de que é melhor ver o copo cheio nesse momento, né?
Certeza.
Porque é melhor 10 anos de Série C do que uma eternidade na D.
Na D, pronto, perfeito. Não diga mais nada.
Porque a Série D, meu amigo, eu vou te contar, é uma via crucis.
É complicado.
Depois que você passa da fase de grupos, ainda tem mata-mata, dá com pau, até chegar...
Até chegar
na... mata-mata do acesso.
Poxa,
você vê, o Souza chegou na beirada esse ano.
Foi pertinho.
Chegou bem pertinho, né, Ana?
Foi.
Chegou bem pertinho e perdeu no último mata-mata.
Verdade, justamente para o vice-campeão.
Isso, perdeu no último mata-mata a condição de um acesso para a Série C de 2024. É difícil, Série D. Então, por enquanto, é melhor a gente falar de Série C, né? Hoje, Copa de Seleções, está dizendo aqui o Rogério, que está falando, Copa de Seleções... Alto do Matheus versus Gauchinha. Isso aqui, na verdade, é a Copa João Pessoa de futebol amador, é ou não é? Verdade. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Da Copa João Pessoa de futebol amador, que tem rodada dupla hoje lá no CT Ivan Tomás, o Tomazão, também conhecido como Vila Olímpica do Valentina. Baiano de Tibiri. Baiano é do Cajueiro também? Acho que é, né? Baiano... E a nossa vitória, e o nosso Vitória, campeão da Série B?
E complicando o Sport, né?
Complicou o Sport. O
Marquinhos ali chega, baixou a cabeça.
Vem, Marquinhos. Tá fora do G4, o Sport?
Que isso, meu filho, calma.
Tá fora do G4?
Ok, ok.
O Sport.
Que coisa, hein?
Vai ficar na Série B de novo. Vai ficar. Eu acho interessante o que um jogador do Vitória disse.
Não.
Que nem treinaram, né? Foram só pra tomar.
O Prodista tá querendo arrumar uma briga aqui com o Marcos Cunha.
Foram tomar aquela gelada, né? Briga. Comemorar, campeão já. Foram tomar aquela gelada e venceram o Sport. E eles disseram o quê? A gente nem treinou e vencemos o Sport. E o Sport tá onde, ó? Oitavo colocado. Sim. Mas tá um pouquinho distante aí do Vila Nova. E aí demitiu o técnico, né? Anderson Moreira saiu. E vai pro tudo ou nada na próxima rodada diante do Sampaio Corrêa, que está na zona da degola, né? Está em 18º colocado e quer sair do Z4. Ou seja, o Sampaio vai com tudo para cima do Sport. Jogo dificílimo aí pro Leão.
O Gilberto Lima mandou mensagem aqui e disse: boa tarde, Caco. Caco, que é isso? Falar que é bom 10 anos de Série C? KKKKK. Deu aquela risada no final aqui. Na verdade, assim, o que eu estou dizendo, Gilberto, é que, dadas as circunstâncias, já que não subiu para a Série B, né? Dadas as circunstâncias, é melhor 10 anos de Série C do que uma eternidade na Série D.
Concordo.
Né? Porque nossos times aí, muitos, né? A maioria disputa a Série D. Né? A gente tem 13 e Souza ano que vem disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Isso. De novo, né? O Souza de novo e o 13 voltando a disputar um campeonato nacional, né? Os demais nem série tem, né? Botafogo na C, 13 e Souza na D. Os demais, são 7 times aí, nem série tem. Então, vê que é uma dificuldade. E a Série D é um dificultador, porque após a primeira fase... conta aí pra mim, Aquino, quantos mata-mata até o mata-mata do acesso, até valer realmente o acesso?
Tá, então que... nós temos a gente tem... 2 oitavas, quartas, até a semifinal são 4.
São 4 mata-mata.
4 até a semifinal. Mas eu vou olhar aqui para confirmar.
Isso, são 4 mata-mata. É muito difícil.
E os times são todos muito nivelados.
O Aderson tá completando aqui para mim e corroborando com o que eu digo, né? Ah. Tá dizendo aqui, o Santa Cruz nem D tem. Santa Cruz do Recife, né? Nem série vai ter. Em 2024, a Cobra Coral lá de...
Ó, Caco, nós temos a segunda fase...
De Pernambuco, hein?
Tem a fase de grupo, certo?
É, fase de grupo.
Aí segunda fase...
Que já é uma pedreira.
É, aí segunda aí. Fase...
Sim,
terceira... Depois segunda. Oitavas...
Certo.
Quartas...
Sim.
Semifinal.
Então, são 3 para chegar para o acesso.
São 3 para chegar ao
acesso. É a terceira que é o acesso, na verdade.
É, aí quem passar da terceira que se classifica para a semifinal, conseguiu subir... E divisão,
são,
né?
São 3 mata-matas para poder chegar à Série D.
Isso, e vamos lembrar
se que... Se passar de 3 mata-matas, está na Série C, perdão.
Exato. Né? E os jogos são de ida e volta, então são 2 confrontos.
É complicado, é um negócio complicado. Então, é por isso que eu estou falando que Série C, mesmo passando 10 anos, é melhor estar na Série C do que essa eternidade na D, que é uma dificuldade, é um campeonato muito complicado. São muitos clubes, né? Muitos clubes querendo acesso e apenas 4 vagas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos torcer aí para 13, Souza, na temporada de 2024, para que isso aconteça. Bem, a gente abriu aqui falando sobre a coletiva do técnico Christian de Souza, né? Que vai ser apresentado oficialmente daqui a pouquinho lá no CT da Maravilha do Contorno. A gente está aguardando o contato aí do Iaco Lopes, que é o nosso repórter que foi lá fazer a reportagem para o Globo Esporte TV, e aí saber se tem alguma novidade, se a gente vai poder fazer alguma pergunta ao vivo, né, se o Iaco vai poder fazer alguma pergunta ao vivo para o técnico, novo técnico do Botafogo, que assume a equipe para a temporada de 2024. A gente está aqui na expectativa para que, quem sabe, a gente possa ter essa pergunta respondida do Iaco, né, respondido ao vivo pelo Christian de Souza aqui no CBN Esporte Clube, antes do nosso final. A gente sabe que vai até às 15h aqui no CBN Esporte Clube, tá bom? Boa tarde a todos. Ah, tem que ser diferente, viu, o Marquinhos? Tem que ser diferente. Não dá agora? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, o trem tá vindo aí, antes de ser atropelado, vamos pro intervalo. Na sequência, a gente volta com mais CBN Esporte Clube. Muito bem, 2h35, estamos de volta com o CBN Esporte Clube. Deixa eu falar aqui da terceira divisão, né? A terceira divisão do Campeonato Paraibano teve início no último sábado. FEMAR e Serrano se enfrentaram lá no estádio Cardeirão, em Cruz do Espírito Santo. Jogo de abertura, então, desta terceira divisão. Foi 2-0 para o FEMAR. Gols de Alexandre Henrique e Emerson. O R é antes, não é Emerson não, tá? Tem que saber.
Boa, isso aí.
No registro dele, o R é antes do M. Emerson. Emerson Silva. Um em cada tempo. Após a desistência do Santos de Tereré, a gente sabe que apenas 4 times estão na disputa, então, das 2 vagas da segunda divisão do ano que vem, né? Cruzeiro de Itaporanga, FEMAR, Santa Rita e Serrano. Interessante é que na próxima rodada, na quarta-feira, vai ter Cruzeiro de Itaporanga, né, contra o próprio FEMAR. Se o FEMAR vencer, já está na segunda divisão.
Olha só, campeonato longo, né?
Porque são 4 times só, então se vencer, faz 6 pontos já.
E pronto, classificou.
Churrasco, já classificou.
Piscina.
Né? E aí curte. Pois é, divulga hoje o horário, a Federação FPF vai divulgar hoje o horário, então, da partida, que deve ser... lá no sertão, né? Já que o Cruzeiro de Itaporanga é o mandante desse jogo, não é isso?
Isso, lá do Vale do Piancó.
Então deve ser lá no Poeirão.
Opa!
No campo do Zezão, rapaz, o campo do Poeirão lá em Itaporanga. Você conhece lá,
não? Não, nunca fui.
Eu já fui.
Você já foi, né?
Fui no Poeirão. Você
gravou o quintal no passado, não foi?
Nesse ano.
Foi esse ano, né?
Foi esse ano. O quintal do GE foi lá no Poeirão. O maior campeonato de futebol amador do mundo.
Aquilo ali é lindo demais.
Em número de equipes, é o maior do mundo.
É 130, né?
130. É gente com força.
Opa!
Eu cansei de contar.
A gente devia inscrever o Rede Paraíba Futebol Clube, né?
Pode ser. Não tem problema, não. Pode inscrever o ano que vem, no Poeirão. Tá? Só que o Poeirão deixou de ser Poeirão, na verdade, né?
Agora virou. E
agora tem grama, o Zezão tá com grama, tá tranquilo.
Agora é o gramadão, né?
Aí não... Só fica uma poeirinha no final da competição, que já não tem grama ali no goleiro.
Agora, para quem tem uma rinite ali, é um veneno puro, viu?
Chega
o meu nariz, chega e começa a coçar aqui.
Mais ou menos isso. Vamos ver mais aqui A gente está aguardando novidades do Iaco Lopes aí. Se você puder mandar um hi para Mr. Iaco Lopes sobre a coletiva, né, do Christian de Souza, técnico do Botafogo, que está para acontecer, na verdade, 2h37, pelo horário que passaram, já deve estar rolando, então, a entrevista coletiva do Christian de Souza, técnico do Botafogo, lá no CT da Maravilha do Contorno. Tá certo? Enquanto isso, deixa eu dar uma passada rápida no vôlei, porque nós tivemos final do top 12 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, ontem na Arena Montada, na praia de Tambaú, divisa com Cabo Branco ali, né? Pertinho do busto de Tamandaré, e aí as duplas André e George, dupla do CT Cangaço, inclusive aqui da Paraíba, e Thalita e Tâmela ficaram no topo do pódio da etapa de João Pessoa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. André e George levaram o título com direito a duelo da casa na decisão contra Vitor, Felipe e Renato, companheiros aí de treino, né? Torcida da casa apoiando os dois lados. André e George venceram por 2-7-1, parciais de 21-13, 18-21 e 15-13. O quinto título da dupla na temporada veio justamente na casa dos atletas, né? Com sabor para lá de especial para George, que chegou ao quarto título jogando em João Pessoa e ultrapassou o ídolo dele, o Zé Marco, medalhista olímpico, tornando-se o paraibano que mais venceu etapas na terra natal. Que legal. né?
É massa demais.
Jorge falou, inclusive, com a nossa equipe. Tem sonora dele. Vamos ouvir o Jorge.
Muito feliz de estar ali brigando com um nome tão forte no vôlei quanto o de Zé Marco, né? Ainda mais aqui, né, em João Pessoa. Realmente fico muito feliz, mas é fruto de muito trabalho. É, tive muita pessoa que me ajudou, muita gente que treinou comigo, né? Hoje eu sou um pouco mais experiente graças a eles, né? Eles, Alvinho, o próprio Vitor me ajudou muito, Arley, Bruno De Paula, inúmeras pessoas que passaram aqui no CT Cangaço. E que eu tive a oportunidade de treinar e tá aí, né, aprendendo com eles.
Muito massa, né? Muito massa essa história aí do George, que passa a ser o paraibano que mais venceu etapas do circuito brasileiro, né? O top 12 aí, o principal circuito brasileiro em João Pessoa, como paraibano. Muito legal mesmo.
Você já jogou vôlei de praia?
Já, sim. Na verdade, foi meu esporte na minha adolescência. Foi, né? É, exatamente. Eu era levantador.
Olha só, achei que você era skatista.
Não, levantador. É, deixa eu ver aqui, Vitor e Renato, né? Também falaram.
Voleibol, que eu tenho uma altura boa pra vôlei.
Oi? Você tem?
Tem. Porte físico.
Tem. É, a gente. Ai. A gente também conversou com a dupla de prata, né? Nessa etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, o Vitor Felipe e o Renato. Vamos ouvir.
É um presente pra todos nós, a gente que tanto trabalha. CT Cangaço, toda a equipe, todos os atletas, está de parabéns. Entrou para a história aí mais uma vez e é isso que a gente faz, é trabalhar para a próxima. Vamos nessa.
A gente ama jogar aqui. É, infelizmente hoje a gente não saiu com ouro, mas a gente vai continuar trabalhando para o próximo ano, se Deus quiser, que tenha outra etapa aqui e a gente saia com ouro.
É isso. E no feminino nós tivemos pódio para a dupla Andressa e também a Vitória, né? Isso. Andressa e Vitória, que ficaram com o bronze. Elas venceram por 2-7-0 as cearenses Tainara e EG. Exatamente, EG. É, ficou com o bronze, então. A Andressa, a dupla aí, Andressa e Vitória, falou com a gente também. A gente tem um áudio aí pra ouvir.
É a energia da torcida, é uma coisa surreal. Tá com minha família, meus amigos, né? Então, quem ama a gente de verdade, nossa equipe toda, né, que tá em casa. Então, pô, é muito especial. Pra mim é a melhor etapa que tem. A galera é realmente fanática por vôlei. Tá aí desde cedo, desde o qualify. É a primeira etapa que eu vejo que o qualify tá cheio. Então, assim, eu não tenho palavras pra escrever. Essa cidade aqui, João Pessoa, tem meu coração todinho.
Muito bem, 2h42, a gente vai ao vivo agora ao CT da Maravilha do Contorno, porque o repórter Iaco Lopes está lá para a entrevista coletiva do técnico Christian de Souza e vai fazer a pergunta lá para o Christian de Souza, não é isso, Iaco? A gente está ligando ainda, exatamente.
A gente porque tá ligando. Assim, as ondas estão chegando ainda no
exatamente. Não é assim não, né, Caco Marques?
Não, tem que esperar um pouquinho. Né?
Não é fazendo o pedido e o negócio não. Saindo. Feito, tá pensando que é padaria?
É a manivela, só.
Exatamente.
Até a ligação conectada.
Agora sim, o Iaco Lopes está nos ouvindo e ele vai fazer a primeira pergunta, inclusive, para o CBN Esporte Clube, com o novo técnico Christian de Souza. Boa tarde, Iaco.
Boa tarde, Caco. É isso. Vou perguntar agora para o Christian rapidamente. Já que a primeira pergunta, eu queria que você falasse de como você recebeu o convite do Botafogo, o quanto você conhecia o Botafogo e como é que está a sua expectativa para a próxima temporada.
Boa tarde a todos, em especial aos jornalistas aqui presentes, membros da diretoria do clube, os demais presentes funcionários. Obviamente a gente conhece, né, a grandeza do Botafogo, sabe da sua história recente, sabe da sua história de muitos anos. Aquilo que representa para o estado da Paraíba e aquilo que representa no cenário nacional, no cenário nordestino do futebol. Então, recebi com muita satisfação, né, essa possibilidade de vir aqui mostrar o meu trabalho, mostrar aquilo que eu tenho de conceito de futebol, de gestão de grupo, de como lidar com as pessoas. E dessa forma que estou aqui, muito feliz, né, muito... ansioso para logo já, daqui a alguns minutos, já estar com os jogadores dentro de campo e começar a desenvolver o nosso trabalho, que pouco mais de 40 dias aí nós vamos ter a possibilidade de já mostrar para o nosso torcedor, que é a razão principal, né, do nosso trabalho aqui, é fazer o torcedor do Botafogo feliz.
Obrigado. Tá então, né?
Então é isso, Caco, a coletiva vai continuar rolando aqui e mais detalhes amanhã no GE.
Muito bem, amanhã no Globo Esporte, então, Iaco Lopes vai trazer todos os detalhes. Primeiras palavras do técnico Christian de Souza, aqui no CBN Esporte Clube. Obrigado, Iaco Lopes, obrigado ao Christian de Souza aí. E aí, Matheus Aquino, ouviu com atenção aí o novo técnico do Botafogo? Na verdade, aquelas boas-vindas de praxe, né?
Que a gente já esperava, né? Normal, né? O técnico agradecer ao clube e apresentar as suas credenciais, né? Acho que era natural que fosse isso mesmo.
É interessante ele dizer que já terminando a coletiva ali, já vai para o campo, vai começar o trabalho.
Alguns jogadores já estão aqui.
É, exatamente. Lembrando que vamos ter testes físicos primeiro, né? Isso. Nada de treino com bola, a princípio não tem treino, não sei. A princípio não tem treino com bola.
O Serra Branca já começou a fazer os testes físicos, por exemplo, no fim de semana, inclusive.
É, tem exames médicos, alguns jogadores vão fazer exames médicos, né? Aquela galera que talvez venha já dessa temporada 23, né? Jogadores que são da base do Botafogo, vieram da base do Botafogo, estavam emprestados a outros clubes e vão seguir aqui na temporada 2024. Essa turma já tá ok, né? Se quiser, pode até fazer algum trabalho com bola. Agora, não dá para dizer assim, vai ser trabalho tático? Claro que não. Vai ser apenas aquele bate-bola simples.
O primeiro contato, né? Conhecer o técnico.
Vai ter aquela conversa do treinador com o elenco.
Normal, onde é que você gosta de jogar?
Exatamente.
O que é que você prefere?
Você recebia essas perguntas dos seus treinadores, ou Matheus Aquino?
Recebia.
Onde é que você gosta de jogar? Porque tem treinador que não tem isso, não.
Recebia, mas muitas vezes...
Só tinha, no máximo, o posicionamento. Ah, você é lateral, então você vai jogar desse jeito, dessa maneira, eu quero que você jogue dessa forma.
Mas assim, muitas vezes, quando eles viam minha desenvoltura com a bola... A minha panturrilha já dizia, você que é craque, camisa 10. Então, isso daí já é o que aconteceu mais vezes na minha carreira, né? No Rio do Paraíba Futebol Clube, eu tô jogando ali como terceiro homem de meio de campo.
Tô entendendo.
Isso, ao lado do nosso Kennedy Ramon, minha fera.
Quase um quinto homem do meio campo.
Não, o craque. E Marcos Siqueira, nosso repórter da CBN Campina Grande. Então, ali uma meiuca que tem dado muito certo, uma liga assim, ó. Perfeita.
Muito bem.
Taticamente incrível.
Bom, nós tivemos aí as primeiras palavras do técnico Christian de Souza aqui no CBN Esporte Clube, ao vivo com o Iaco Lopes lá do CT da Maravilha do Contorno. Mais detalhes você vai acompanhar amanhã no Globo Esporte, no Bom Dia Paraíba.
Show de bola.
Né? No Bom Dia Paraíba.
É verdade.
E amanhã também no Globo Esporte, essa chegada do Christian de Souza no CT da Maravilha do Contorno. Você que ouviu aí, o que, que você achou dessas primeiras palavras do novo treinador do Belo para a temporada 2024? Você vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai fazer o intervalo e na sequência vem a última parte aqui do seu CBN Esporte Clube. Muito bem, 2h49, de volta ao seu CBN Esporte Clube. Deixa eu falar rapidamente aqui do Pan-Americano, né? Os jogos Pan-Americanos que estão acontecendo em Santiago no Chile. Titilelele, muito bem, já tivemos estreias de paraibanos, são 12 paraibanos nesses jogos lá no Chile, né? Lá no Chile. E tivemos a estreia do futebol de 5. Temos os goleiros paraibanos, o Luan Lacerda e também o Matheus Costa, com duas vitórias. Vitória no Golbol, também com duas vitórias. E o Emerson Ernesto é o nosso paraibano lá no Golbol. E tivemos o Ailton de Souza levando ouro na categoria 80 quilos no halterofilismo. Parabéns! Hoje, daqui a pouquinho, no feminino, tem a paraibana Maria Luzineide estreando na categoria 50 a 55 quilos, também no halterofilismo. Esse é o nosso time, o time paraibano, no Parapan do Chile. Vamos às participações. Você que mandou mensagem aqui pelo 981-3240-88. Deixa eu ver aqui rapidamente o Gilberto Lima, dizendo que o Caco, o problema do Botafogo não é treinador, e sim jogadores que não tem. Um jogador tem, né?
Tem.
É, talvez eles não sejam jogadores que o próprio Gilberto quisesse ver no elenco do Botafogo, tá? O Jô Paiva mandou aqui um TCC. Conhece
o
TCC?
Eu tô fazendo o meu.
Você tá fazendo o seu? Você não, tá, 4 anos de faculdade, você continua fazendo, né? TCC é isso. Então, Jô, tá muito grande. Cadê o quintal do GE? Exatamente. Ele quer um quintal do GE aonde? Em Bahia. Voltando em Bahia. É isso? Fazendo um quintal do GE em Bahia. Muito bem.
Alô.
O seu Aderson já mandou aqui a mensagem sobre o técnico, né, sobre a fala que nós tivemos agora ao vivo, né, na primeira pergunta feita na entrevista coletiva do técnico Christian de Souza lá no CT da Maravilha do Contorno, feita pelo Iaco Lopes, né? ele disse que o técnico está imbuído de bons propósitos. Vai bem, né? Torcer pelo sucesso dele e, consequentemente, pelo sucesso do Belo. Aderson Machado. Amigos, Aderson Machado, é ele. Tá? Agora vem ele. Júnior Rangel, boa tarde. Bancada CBN Esporte, boa tarde. Na minha opinião, a diretoria do Botafogo continua montando o time para se manter na Série C. Cuidado. Cuidado com essa estratégia. Tem que montar um time para a Série B. Senão, pode cair para D. Júnior Rangel, muito bem.
É um fato, né?
Ele mandou essa mensagem aí. Rapaz, tudo que eu falo, vocês são contra, Gilberto. Não, Gilberto, sou contra tu não, rapaz. Eu só tô vendo tua opinião, tá certo. Viu? A gente respeita a sua opinião.
É.
Tá certo? A gente concorda, às vezes discorda, né? O Marcos Melo, boa tarde, CBN. Qual jogadores da Série C que ficaram, pode informar? Bom, confirmados pelo Botafogo, apenas o Pipico.
Isso.
Não é isso? Apenas o Pipico foi confirmado. Outro TCC aqui é do Gutenberg, que tá lá em Manaus. Gutenberg, nosso ouvinte de Manaus, na minha opinião, diz ele, os clubes do Nordeste devem lutar para estar, no mínimo, na Série B. Pelo menos os investimentos de publicidade são mais semelhantes aos de Série A. É, exatamente. Só não dá para ler o resto, porque senão vai ficar demorar demais aqui, tá bom? O Caco, menino prodígio, não fez gol no final de semana. Não, não fez. É sobre a taça da imprensa que está rolando.
Volante, né? E marcador, Pitbull enraivado.
Pitbull
enraivado.
Quem que está com a gente aqui? Deixa eu ver. Vamos lá para os áudios. Romero, né? Vamos ouvir o Romero.
Boa tarde a todos que fazem esse ótimo programa. O esporte não vai subir, porque tem muito time na frente dele, querendo também a vaguinha. Vacilou demais.
O esporte, casar.
Meu filho, calma.
Marquinhos Cunha já dá a resposta aqui, né, Marquinhos? Fazer o quê? Deixa eu falar aqui com o Marco Bessa.
Boa tarde, Caco, e a todos. Quem fala é Marco Bessa. 2024, Botafogo campeão paraibano e o Serra Branca vice. Rumo a mais um título para o Belo. Valeu, um abraço.
Eita, Marco já está dizendo quem vai ser campeão. Belo e o Serra Branca vice. Serra Branca que a gente tem acompanhado a montagem do elenco. Vem forte, né? Vem com um elenco de gabarito para tentar conquistar esse título, tá bom? Quem tá com a gente agora é o Isaquiel.
Boa tarde, amigos, e boa semana para todos. O único jogador com capacidade e condições para substituir Vinícius Júnior é Gabriel Jesus, é? É Gabriel Jesus, pelo amor de mamãe.
Chega, me dá,
muito bem.
Me dá arrepio na alma. O Gabriel Jesus me dá arrepio na alma.
Não é. Deixa eu baixar aqui. Tu tá conseguindo ouvir aí? Porque eu tô tentando ouvir aqui um áudio exatamente. Mas a gente vai passar já esse áudio aí pra você. Primeiro tem o Regi.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, CBN Esporte Clube. Todos aí da bancada e os ouvintes. Ah, aqui no Cajueiro tá daquele modelo, viu? Pessoal, tudo meio campeão. Agora foi merro. O pobre Reino Arvado disse que tá só o meio da pipoca. Mas meu amigo Marco tá até com pena dele. Marco não bebe, não. Marco é deficiente visual, tá só escutando aqui a CBN. Tá todo mundo ligado como sempre. Um abraço aí, bom programa pra todos. Fui!
Valeu, Regis, obrigado! E o Rinaldo, o que é que diz aí? É Rinaldo? Sibi, vamos embora.
Rinaldo Alves, direto do Jardim Veneza, aqui no Bar do Cajueiro, do meu amigo Regis. Eu passei aqui só pra avisar que a galerinha do Pezinho Inchado já tá todo na escuta. Nosso amigo Nil, o homem que tem raiva de cachaça. Nosso amigo Xande, que anda com dois copos no bolso. Nosso amigo Josuel, quando ele cospe já matou quatro lambari. E nosso amigo Marco, o irmão de Josuel. E nosso amigo Cid, o homem que toma cachaça com farinha. E o nosso amigo da Lua, o homem da cabeçada. Uma boa tarde. E fui.
Rapaz, se brincar, dá um time ainda, não? Essa é a galera do pé inchado. Dá um time lá no Cajueiro. É, brincadeira, não. Sensacional. É, eu vou lá com o seu Ramos. Vamos com o seu Ramos primeiro.
Ah, boa tarde, Ramos. Matematicamente, o Sport ainda tem chance de subir. Agora, se ele ganha, pelo menos empata o jogo dele, essa chance dele aumentaria. Mas ele perdeu o jogo. Mas mesmo assim, tem 5 clubes que não podem vencer. Pode empatar, mas vencer não. Se um desses 5 vencer, atrapalha a vida do Sport. É o Juventude com 62, empatando, ele perde o Sport ganhando o jogo, aí fica 63 a 63, mas nos critérios o Sport ganha. Mesma coisa o Vila Nova de Goiás. Ainda tem o Atlético de Goiás, o Novo Horizontino e o Mirassol. Esses times não podem vencer seus jogos. O Sport tem que vencer o dele. Se isso acontecer, o Sport se classifica em quarto lugar.
Muito bem. Tá aí, seu Ramos, acompanhando a Série B aí, de olho no Sport Recife. O Sport, né? Time do coração do nosso querido Marcos Cunha, isso. Que é pernambucano, é do Recife. Direto de Recife. Okay, onde é que você morava, okay, ali no Recife? Estava morando em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana. Muito bem. Já fui lá em Jaboatão. Tem...
Conhece, cara?
Hein?
Nunca fui em Recife.
Eu nunca fui no Recife?
Não, não conheço.
Não conhece o Recife?
Não conheço.
Uma passagem para esse rapaz conhecer o Recife.
Não conheço. Não conheço.
Né? A Veneza brasileira.
Não conheço.
Muito bem. É o Didi 2. Eu vou com o Didi 2 aí.
E outra sugestão, Caco, eu não entendi essa sua opinião aí, que sempre fica na Série D, definitivamente. Eu acho que, para mim, eu não concordo. Eu acho que o time tem que avançar, não pode cair de produção, né? Um exemplo, quando nós homens casa para viver a família, a gente tem que casar. Se não der no titular, mas a gente tem que deixar, mas a gente tem que casar e vai conquistando sempre em primeiro lugar a família e o casamento. É igual do time, né? Porque a gente não pode cair de produção, nenhum time cai em produção. Então, eu sempre digo, o Botafogo tem que seguir em frente, Série B, chegar na Série A e gastar dinheiro. E assim vai, isso é minha opinião.
Em outras palavras, o Didi disse o seguinte, noivado que enrola muito, tá bom? Não vai pra frente não. Então o negócio é você parar de enrolar.
Pronto.
Compreendeu?
É isso.
É mais ou menos isso que o Didi tá falando aqui. Por isso que a gente tava falando sobre a Série C, né? Dizendo que mesmo o Botafogo estando há 10 anos, ou vai pela 11ª temporada, né? 11ª temporada na Série C. E dizendo que é melhor Série C do que D.
Metade da minha vida.
Exatamente. É por aí. Amanhã tem seleção brasileira.
Ave Maria.
Ai, ai.
Brasil
e Argentina, no Maracanã.
Opa. Né? Emerson Royal titular, a avenida ali pra Messi tá tranquila, né?
Ai, Jesus.
Os 4 gols em Messi.
Bom, ir à Copa a gente vai. Eu não sei de que jeito a gente chega lá.
Mas chega, né?
Mas ir à Copa vai, não tem problema não. O Brasil não fica fora de Copa do Mundo, não. Eu acho sempre que o Brasil consegue a classificação, mesmo que seja raspando, como já foi algumas
vezes. Olha, se o Brasil ficar fora da Copa, é a maior baixada da história do futebol brasileiro.
Mas eu acho que fica. Mas eu acho que vai. Tivemos a Taça das Favelas aqui em João Pessoa nesse fim de semana, né? 4 de outubro contra o Jardim. Itabaiana, e a vitória do Jardim Itabaiana por 2-0. Vai ser feita uma seleção, inclusive, para a disputa da Taça das Favelas Nacional.
Show de bola!
Uma seleção com as equipes que disputaram essa edição paraibana da Taça das Favelas. Muito legal mesmo, tá? Hoje tem Copa João Pessoa de futebol amador, mas é lá no CT Ivan Tomás a partir das 7 horas da noite.
Show!
Tá certo? Já? É pra ir embora? Vem aí, Carla Bizani, o CBN Cotidiano. Então, a gente tem um intervalo. Ele já meteu uns meio pares aqui.
Tchau, tchau.
Tchau!